20 graus com a presença do sol. A redução das chuvas também é uma característica desta época do ano, isso aqui no norte do Paraná. Com isso, a umidade relativa do ar costuma cair durante as tardes, exigindo atenção especial com a hidratação e os problemas respiratórios. De acordo com a agrometeorologista do Instituto de Desenvolvimento Rural, o IDR, a Ângela Costa, massas de ar polar podem avançar pelo estado nas próximas semanas, provocando assim quedas mais acentuadas nas temperaturas e até mesmo a ocorrência de geadas em algumas regiões.
Não se descarta-se a possibilidade de entrar ondas de frio, né? Aquelas sistemas frontais que trazem aquelas as chuvas e na retaguarda entre depois as massas de ar polar, que traga frio, porque estaremos no mês que vai do inverno, né? Que vai iniciar no dia 21.
A agrometeorologista do IDR também falou sobre quais são as regiões de Londrina que costumam registrar as menores temperaturas durante o inverno. Nessas áreas, a formação de geadas é mais frequente devido às características de relevo e também o acúmulo de ar frio nas madrugadas.
O ar frio, ele é um ar mais pesado. Então, nessas baixadas, isso pode formar geadas, né? Então, esses locais, fundo de vales, nessas baixadas, podem ter a formação de geadas, sim. Mas quando as características foram propícias, as características climáticas, né, e do local, foram propícias para que forme o fenômeno, né?
Para os produtores rurais, principalmente aqueles que cultivam café e hortaliças, os cuidados precisam ser redobrados nesse período do ano. Com essa possibilidade de quedas acentuadas de temperatura e a ocorrência de geadas, o acompanhamento das previsões meteorológicas se torna fundamental para minimizar os prejuízos, isso nas lavouras, e adotar medidas de proteção quando for necessário, informou Angela Costa.
Bom, as culturas que são sensíveis às baixas temperaturas, né, elas têm o agricultor tem que tomar sempre a medida cabível para a proteção da lavoura. Se for café, agora já em maio, a gente já avisávamos que para chegar o café assim, até 2 anos, faz o chegamento de terra junto ao tronco, porque vá que a geada forme e queima a parte aérea, mas já não perde a muda. As hortaliças, se tiverem em estufa, manterem aquecimento, se tiver previsão de geada. Aos que estiver no campo, né, as culturas que estão no campo, já é difícil da gente proteger, a menos que faça como uma irrigação. Aí cada um usa o seu melhor método de proteção para a sua lavoura, que seja sensível às baixas temperaturas.
Ângela Costa também alerta os cuidados que devem ser adotados neste período de temperaturas mais baixas. Segundo ela, os boletins meteorológicos são atualizados diariamente e estão disponíveis para orientar a população sobre as condições de tempo e possíveis riscos provocados pelas mudanças climáticas.
Bom, as culturas que são sensíveis às baixas temperaturas, né, elas têm o agricultor tem que tomar sempre a medida cabível para a proteção da lavoura. Se for café, agora já em maio, a gente já avisávamos que para chegar o café assim, até 2 anos, faz o chegamento de terra junto ao tronco, porque vá que a geada forme e queima a parte aérea, mas já não perde a muda. As hortaliças, se tiverem em estufa, manterem aquecimento, se tiver previsão de geada. Aos que estiver no campo, né, as culturas que estão no campo, já é difícil da gente proteger, a menos que faça como uma irrigação. Aí cada um usa o seu melhor método de proteção para a sua lavoura, seja sensível às baixas temperaturas. Né?
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:20.
Confira com a Paiquerê.
7:20.
Daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã.
A audiência pública debate hoje o orçamento de Londrina para 2027.
Após 16 anos, Lei Cidade Limpa deve ser alterada em Londrina.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Paiquerê 91,7. Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil, você já decidiu.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Jornal da Manhã.
7:23.
Confira com a Paiquerê.
7:23.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoobi Ouro Verde. Faça parte.
Bolsa de valores sobe mais de 1% e dólar cai, mesmo com a ameaça dos Estados Unidos de novas tarifas. Conta de luz continua com cobrança extra neste mês de junho. Bandeira tarifária será amarela. Começa a valer a exigência de acordo coletivo para o trabalhador no comércio em feriados no Brasil. A partir de agora, é obrigatório acordo coletivo para trabalho em feriados no comércio. A regra do Ministério do Trabalho e Emprego começou a valer nesta semana. Pela medida, o funcionamento de parte do comércio está vinculado à convenção coletiva entre empregadores e funcionários. A regra foi publicada em 2023 e adiada várias vezes até então. Empresas do comércio só poderão escalar trabalhadores para os feriados quando houver autorização prevista em negociação coletiva entre patrões e funcionários, mas é necessário seguir normas municipais. Significa que só a empresa determinar que o funcionário não trabalhe não é o suficiente. A partir de agora, questões como pagamento adicional, compensação de jornada ou concessão de folgas não são mais decididas unilateralmente, ou seja, só pelo empregador. Entre os segmentos que agora dependem da convenção estão supermercados, farmácias, lojas, atacadistas, distribuidoras de produtos industrializados e ainda estabelecimento que fica perto de aeroportos, rodoviárias e também de hotéis. A conta de luz vai continuar pesando mais no bolso do brasileiro nesse mês de junho. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, manteve acionada a bandeira tarifária amarela neste sexto mês do ano, o que significa que o consumidor paga R$1,88 a mais a cada 100 kWh consumidos. De acordo com a agência, a decisão foi tomada devido ao período seco no Brasil, o que leva uma geração hidrelétrica menor e o acionamento de usinas termoelétricas, com um custo mais elevado para a geração de energia. Com a bandeira amarela acionada agora, a ANEEL reforça a importância de bons hábitos de consumo para evitar desperdícios e contribuir também para a sustentabilidade do setor elétrico. O Ibovespa teve uma alta de 1,16%, fechando aos 174.197 pontos. Um ganho de quase 2 mil. O voo alto veio depois de um grande susto causado pelos Estados Unidos. O real também conseguiu uma nova valorização, a segunda seguida, com o dólar comercial caindo 0,27% a R$5. Os juros futuros continuam mistos, com altas na ponta da longa curva que mantém. O dia ontem foi impactado pela proposta do governo americano de aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. Os motivos são diversos e reúnem críticas à atuação do judiciário, críticas ao PIX, ao combate à corrupção e à propriedade intelectual no Brasil. Ao etanol também e até o desmatamento entraram na conversa, todas vindo de Donald Trump. Tudo isso não foi bem recebido no mercado financeiro e causa certo pânico. O Escritório de Representantes Comerciais dos Estados Unidos conclui a investigação comercial contra o país e incluiu 73 páginas de produtos que permaneceriam fora da cobrança, ou seja, algumas exceções. O governo brasileiro acha o novo tarifaço um absurdo e, mais do que isso, houve uma reunião de ministros com o vice-presidente Geraldo Alckmin para discutir os impactos que terá aqui no Brasil estes 25% adicionais. O governo entende que é uma decisão política, apontando para o secretário de Estado, Marco Rubio, que coloca o Brasil entre os países de não amizade dos interesses americanos. Diante disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elevou o tom contra o secretário de Estado, Marco Rubio, quando comenta sobre esta investigação comercial americana que pode então resultar em tarifas de 25% sobre os produtos brasileiros. Um discurso foi realizado ontem, terça-feira, em que o presidente afirmou que o principal diplomata do governo Trump mantém posições hostis em relação ao Brasil e à América Latina.
A qualidade nos relacionamentos acontece quando criamos conexões. Para isso, basta se interessar de verdade pela pessoa. Entender sua realidade, sua história e seus valores. Estar próximo sempre que for preciso. E oferecer a solução mais coerente ao momento. Sicoob Ouro Verde. Conexões que vão além.
No Jornal da Manhã, Mercado Financeiro.
7:28.
Confira com a Paiquerê.
7:28.
Audiência pública debate hoje orçamento de Londrina para 2027.
A Câmara Municipal de Londrina realiza nesta quarta-feira, dia 3, às 19 horas, uma audiência pública para debater o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO de 2027. A proposta estabelece as metas e prioridades que vão orientar na elaboração do orçamento municipal do próximo ano e prevê a arrecadação de R$3,8 bilhões. Encaminhado pelo prefeito Tiago Amaral, o projeto define diretrizes para áreas como saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento econômico, sustentabilidade ambiental e gestão pública. O texto também contempla regras relacionadas à execução orçamentária, despesas com pessoal, política tributária e controle fiscal. A proposta recebeu parecer favorável das comissões permanentes da Câmara e dos órgãos técnicos da Casa, que consideraram o texto compatível com a legislação vigente. No entanto, análises técnicas apontaram preocupação com a redução dos investimentos previstos para o ano que vem. O presidente da Comissão de Finanças da Câmara, vereador Giovanni Matos, disse que a audiência é um momento importante para que toda a sociedade participe da discussão dos rumos da cidade quanto ao tema de ordem econômica.
Pelo que chegou, é como se não tivesse muita mudança da LDO do ano passado, justamente pelas incertezas que nós temos na nossa nação. Mas eu digo sempre que esse é um dos projetos, junto a alunos, mais importantes, se não mais importante da nossa cidade. Estou falando de todo o orçamento de mais de 3 bilhões e meio que nós temos do nosso município. Então é um momento para a população vir e efetivamente na audiência é onde eles podem falar de suas concordâncias, discordâncias, suas ideias de como deve ser utilizado a verba pública. Então fica o convite para todos, né, nessa quarta-feira, dia 3, às 19 horas, a participação aqui na Câmara Municipal.
Os recursos destinados a investimento caem de 70,5 milhões para 12 milhões, enquanto as despesas de capital passam de 238,4 milhões para 53,9 milhões de reais. Segundo os pareceres, a diminuição dos valores podem comprometer a continuidade de obras em andamento no município, cujo saldo a executar supera 50 milhões. O vereador analisa as projeções.
A primeira resposta que o executivo dá é justamente por uma preocupação de não acrescentar nessa legislação uma expectativa e depois ela não acontecer, como por exemplo uma frustração de receita ou até mesmo a verbas que estavam prometidas do Estado ou da Federação não virem. Então essa foi a preocupação apresentada pelo executivo. Nós vamos questionar isso. Se nós temos outras saídas, podem ser feitas articulações dentro ali da lei para que esses investimentos sejam mantidos. Essa preocupação também que nós temos, né, a comissão ela trata estritamente de maneira da legalidade, mas nós temos outras comissões, saúde, educação, de segurança, que também questionam sobre os valores que serão mantidos, como as pastas serão afetadas em relação a isso.
Sobre ser uma estratégia de não projetar algo a mais para não ser cobrado futuramente, caso não consiga cumprir, o vereador e presidente da Comissão de Finanças da Câmara, Giovanni Matos, explica.
Se a prefeitura coloca, ela realmente vai ter que dar um jeito de cumprir. Então eu vejo essa preocupação deles. Mas nós, enquanto Câmara Municipal, nós precisamos sim cobrar isso, mas a gente também se coloca à disposição para tentar resolver esses problemas. Nós tivemos uma discussão no ano passado em relação à verba destinada à assistência social e a Câmara, inclusive parte de sua verba foi destinada para lá, e articulou junto ao Estado para que fosse suprido o valor da assistência social, que foi a maior discussão do último orçamento. Agora, outras discussões estão sendo levantadas. O que eu digo é o seguinte, a Câmara não pode ser apenas uma apontadora do problema, temos sim que apontar, mas também se colocar à disposição para resolver, até porque nós temos 19 articuladores políticos que têm que dar um jeito de ajudar a cidade.
A audiência pública será realizada no plenário da Câmara com a participação presencial e transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. Após essa etapa, o projeto seguirá na Comissão de Finanças e Orçamento para recebimento de emendas antes da votação em segundo turno. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:33. Olha, vereador Giovanni Matos, presidente da Comissão de Finanças da Câmara, é isso mesmo que nós gostaríamos de ver. Ele disse que a Câmara tem 19 articuladores e que, na sua maneira, podem e devem buscar soluções para ajudar a cidade. E ajudar no seguinte aspecto: nós temos uma projeção para 2027 de redução dos recursos destinados a investimentos. Caem de 70 milhões e meio, que já não é grande coisa. 70 milhões e meio. Ou 70 milhões é muito dinheiro? É, para uma cidade como Londrina, não. Você nota aí que tudo quanto é orçamento, obra, investimento, estrutura, reforma, fala em milhões. Então, nós tínhamos 70 milhões e agora a projeção é 12 milhões de reais. Mas as despesas aumentam e a previsão de recursos para continuar com obras gira em torno de 50. Ué, a conta não vai fechar. Aumenta a despesa, cai aquilo que é recurso livre destinado a investimentos e obras, e as obras têm ali 50 milhões de, por enquanto, né, projeção. Portanto, o que se espera é dinheiro vindo de outros entes públicos, porque não vai fazer uma mudança na matriz de arrecadação de um ano para o outro. Então, qual é o papel dos vereadores aí? Não é realmente só apontar o problema está no documento, é só ler aquilo que a Secretaria de Planejamento mandou para a Câmara, que está aí o problema. Então, a Câmara dizer o problema não interessa. Interessa buscar soluções, fazer parte da solução e não do problema. E Dentro desse contexto, a lei nos diz, JB, que é necessário ter audiência pública. Ok, então estaremos na audiência pública. A população tem esse direito de fazer os seus apontamentos, falar do que espera da prefeitura no que diz respeito a investimentos e obras e melhorias no ano que vem. Mas, a partir daí, de onde vem o dinheiro?
Deixando de lado tudo isso, o grande problema que a gente antevê para a administração na sequência no ano que vem é que não aumenta, é basicamente o mesmo orçamento, não é, deste ano, né? Que foi, aliás, até comentado, ou anterior até, em que a prefeitura, não é, alegava a Secretaria de Fazenda, de Planejamento, um buraco de 300 milhões, e esse ano também ainda tem esse déficit no final do ano. Quer dizer, nós não vamos mudar para 2027. É uma pena. É isso que você falou, já tínhamos falado anteriormente, essa confirmação, praticamente nada para investimento, e o pior é que entramos agora num período eleitoral, que esses investimentos zeram, não é, vindos do governo estadual, do governo federal, e o ano que vem é o primeiro ano, tanto da administração federal como do novo governo do Paraná. E a gente sabe como é que, não é, os administradores agem com cuidado no primeiro ano. Então, a gente vê aí um futuro um pouco complicado para Londrina.
7:36.
Confira com a Paiquerê.
7:36.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Avenida Winston Churchill, próximo da Avenida Brasília, sentido bairro Centro, com trânsito lento por ali. Presta atenção, você vindo aí da Zona Norte pela Winston Churchill, tem trânsito lento nas imediações da Avenida Brasília, porque tem ali um acidente. Informação na Paiquerê, 91,7. Manuel Osvaldo.
7:37.
O esporte daqui a pouquinho aqui no Jornal da Manhã. Seu destaque, Fabinho Fernandes.
João Fonseca se despede de Roland Garros, mas sobe 5 posições no ranking da ATP.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais, ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê 91,7.
Escolher Pado é investir em 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. É segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Você que trabalha com impermeabilizações ou construção em geral, conte com a CIA do impermeabilizante. A linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua construção. CIA do impermeabilizante. Fone 3345-0440 na Quintino 1146, Londrina.
Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 99919-7555 e agende uma visita.
Jornal da Manhã.
7:39.
Confira com a Paiquerê.
7:39. Paiquerê.
Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Primeiro jogo da final da Copa do Nordeste ontem no Castelão. Fortaleza perdeu de virada para o Vitória da Bahia por 2-1. Vitinho abriu o placar para o Fortaleza. Renato Kaiser e Tarsia viraram para o Vitória. O jogo de volta e decisivo será sábado que vem em Salvador, no Barradão. Pela final da Copa Sul-Sudeste, jogo de ida, hoje às 20h em Florianópolis, tem Avaí e Chapecoense. A segunda partida será domingo, às 11h em Chapecó. Jogo de ida pela final da Copa Verde, amanhã às 20h em Anápolis, o Anápolis de Goiás pega o Paysandu. O jogo de volta será no domingo no estádio Mangueirão em Belém. Agora aqui no Jornal da Manhã, as informações do Londrina Esporte Clube com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
Apesar da derrota no seu primeiro jogo comandando Londrina no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o técnico Rogério Micali conseguiu enxergar fatos positivos na atuação da equipe Alviceleste, que ficou com um jogador a menos logo aos 15 minutos de jogo, quando fazia uma boa apresentação. Na avaliação do técnico Rogério Micali, o time já começa a dar sinais de um entendimento tático daquilo que ele quer para a equipe ao longo do Campeonato Brasileiro da Série B. Rogério Micali espera que o time agora consiga os resultados positivos, já que, por enquanto, muitas derrotas dentro de casa e uma pontuação baixa na classificação geral.
Eu acho que já melhorou. Eu acho que já temos uma equipe que está competindo. Eu espero essa mudança dos meus jogadores também, que a gente possa acreditar mais na gente. Confiar que realmente o trabalho já melhorou, os encaixes são melhores, o adversário já não está expondo a gente tanto, mesmo contra o Fortaleza, que o placar foi elástico, nós tomamos o primeiro gol aos 39, se eu não me engano, e até então a equipe estava consistente, olha que foi um jogo muito abaixo. Mas eu acho que é isso, a gente já está achando um equilíbrio maior e eu pretendo, com os jogadores que vão estar à disposição, dar sequência nisso.
Para enfrentar o Criciúma no próximo sábado, em Santa Catarina, o treinador terá que mexer na equipe. Não terá o lateral direito André Dominique, o volante Lucas Marques e o atacante Iago Teles, todos fora por motivo de suspensão. O Londrina deve viajar nesta quinta-feira para o estado catarinense. Com o Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Obrigado, Reinaldo. Brasileiro João Fonseca caiu nas quartas de final de Roland Garros. João Fonseca enfrentou ontem o tcheco Jakub Menzik e perdeu por 3-0, parciais de 6-4, 6-3 e 7-6. O brasileiro subiu 5 posições no ranking. Agora está na 25ª colocação no ranking da ATP. Agora aqui no Jornal da Manhã, as informações da Copa do Mundo no boletim com Matheus Camargo.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, cobertura imbatível dentro e fora de campo. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para a sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou. Fast Car Premium. E Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
A Copa do Mundo de 2026 reúne gerações completamente diferentes dentro de campo. Entre os convocados, um goleiro de 43 anos faz sua estreia em mundiais, enquanto uma joia mexicana de apenas 17 chega como a mais jovem do torneio.
A Drexis Agro traz inovação e tecnologia para o produtor rural. Adquira seus insumos através da Drexis Agro, sua maior parceira no campo. Chame pelo WhatsApp 991-26-4493.
Limpeza e cuidado para sua casa tem este nome. Fim de obra, consagrada linha de produtos para uso em pisos, fachadas, banheiros, cozinhas e muito mais, trazendo mais eficiência para o seu dia a dia. São mais de 15 mil pontos de venda no Brasil inteiro. Home centers, lojas de materiais de construção, lojas de tintas e até supermercados. Fim de obra 40 anos. Acesse fimdeobra.com.br ou ligue 43 3342 4500.
Quer comprar um novo carro ou trocar o seu usado? Fale com o João do Rodela Multimarcas. Veículos periciados e 35 anos de experiência no mercado automotivo. Você também pode usar a carta de crédito do seu consórcio na negociação. Acesse rodela.com.br com dois L's. Whats 999281930. Rodela Multimarcas, Avenida Higienópolis 1930, pertinho da Rádio Paiquerê.
A Copa do Mundo de 2026 será marcada por histórias que atravessam gerações. Entre os 48 países participantes, a diferença entre o jogador mais velho e o mais novo da competição ultrapassa duas décadas. De um lado, a experiência do goleiro escocês Craig Gordon. Do outro, a juventude do meio atacante mexicano Gilberto Mora. Quando a Escócia entrar em campo no Mundial, levará consigo uma das histórias mais curiosas do torneio. Aos 43 anos, Craig Gordon será o jogador mais velho da Copa do Mundo de 2026. O detalhe é que, apesar da longa carreira, esta será a primeira participação do goleiro em uma Copa do Mundo. Convocado pela primeira vez pela seleção escocesa em 2004, Gordon acumula 86 partidas com a camisa nacional e construiu uma trajetória marcada pela persistência. A estreia em mundiais acontece justamente na reta final da carreira. O veterano teve papel importante na campanha que colocou a Escócia novamente na principal competição do futebol mundial após um jejum de 28 anos. A temporada para ele, no entanto, não foi das mais fáceis. Uma lesão no ombro limitou a participação dele pelo Hearts da primeira divisão escocesa. Há apenas 3 partidas em toda a temporada. Mesmo assim, a experiência e a liderança dele foram determinantes para que ele mantivesse a confiança da comissão técnica e garantisse presença na lista final para a Copa do Mundo. E os torcedores brasileiros terão a oportunidade de vê-lo de perto. A Escócia será adversária do Brasil na terceira rodada da fase de grupos. E se o Gordon representa a longevidade, o mexicano Gilberto Mora simboliza o futuro. Com apenas 17 anos e 240 dias, o meio atacante será o jogador mais jovem da Copa do Mundo de 2026. Considerado uma das maiores promessas do futebol latino-americano, ele chega ao torneio cercado de expectativas. A ascensão de Mora impressiona pela velocidade. Ele é revelado pelo Tijuana e estreou profissionalmente em 2024 com 15 anos e 10 meses. Logo na primeira oportunidade, mostrou personalidade ao participar de um gol com uma assistência. Pouco tempo depois, ele escreveu mais um capítulo histórico ao se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol no Campeonato Mexicano. O sucesso não demorou a abrir as portas da seleção principal. Após se destacar na base, ele passou a integrar o elenco do México e participou da campanha do título da Copa Ouro de 2025. Durante a competição, ele foi o mais jovem atleta a disputar uma partida oficial pela seleção mexicana. Assim, a Copa do Mundo de 2026 reúne em um mesmo palco dois exemplos opostos da carreira de um atleta. De um lado, Craig Gordon, que aos 43 anos vai viver o sonho de disputar seu primeiro Mundial. Do outro, Gilberto Mora, que aos 17 inicia uma trajetória que pode colocá-lo entre os grandes nomes do futebol internacional. Com os boletins da Copa do Mundo de 2026 na Paiquerê 91,7, Matheus Camargo.
Bateu, amassou ou riscou a lataria do seu veículo? Conte com a Fast Car Premium, especializada em funilaria e pintura. A seleção brasileira conta com os craques na Copa e você pode contar com os craques da Fast Car todos os dias. Serviços com a garantia de uma oficina parceira das grandes seguradoras do mundo. Fast Car Premium, marginal da 445, número 274, no Jardim Sabará. Whats 3347-4774.
Laboratório Oswaldo Cruz, rumo aos 50 anos. Estamos em Londrina, Cambé e Ibiporã. Faça parte do nosso Clube Mais e tenha descontos especiais em exames laboratoriais e agora também em exames de imagens. Receba seus resultados de exames laboratoriais no seu WhatsApp. Laboratório Oswaldo Cruz, 3376-6100.
Nosso time Techstone Tintas está pronto para mais um inverno. E você, aquele teto do banheiro com bolor, está precisando de uma atenção especial? Temos todos os produtos certos para oferecer: massa corrida acrílica, impermeabilizante, tinta acetinada. Faça seu orçamento com nossa equipe e drible seus problemas nesse inverno. 43-33-73-53-53.
Mais informações do esporte ao longo da programação e todos os detalhes do Londrina Esporte Clube e da seleção brasileira se preparando para a Copa do Mundo ao meio-dia no Bate-Bola.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
7:50.
Confira com a 91,7.
7:50.
E atenção, olha, acidente na 445. Não sei se é o mesmo ouvinte mandando para cá, mas Manuel Osvaldo também pedindo passagem. Vamos lá, Mané.
E atenção para a informação de mais dois acidentes na cidade agora há pouco. Um deles na Avenida Tiradentes, em frente ao Max Atacadista, sentido Londrina-Cambé. Presta atenção, motorista, tem trânsito lento por ali. Em frente ao Max, acidente na Tiradentes. Outro acidente foi na Rua Walter Pereira, no Silo 3. O SIAT foi acionado para o local. Acidente na Rua Walter Pereira, no Silo 3, com a presença do SIAT. Informação aqui na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
Valeu, valeu, obrigado, Mané. E o Hernando fala desse acidente da 445 em frente aos Correios do Anelisa, próximo ao viaduto do Max Atacadista. E ele complementa, as duas pistas interditadas sentido Cambé. Quer dizer que está complicado ali na 445, quem puder evitar, evidentemente que agora no horário de movimento é complicado. Muito obrigado ao ouvinte Hernando.
7:51.
Confira com a Paiquerê.
7:51.
Prefeitura rejeita a recomendação do Ministério Público e mantém suspensão das refeições no restaurante popular durante reforma.
A visita da imprensa às obras de reforma do restaurante popular de Londrina trouxe poucas novidades para a população que aguarda a reabertura da unidade. Na manhã desta terça-feira, o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento do município, Jamil Janene, vistoriou os trabalhos no prédio localizado na rua Professor João Cândido, região central da cidade. Um dos assuntos mais aguardados era a possibilidade de uma alternativa emergencial para atender as centenas de pessoas que dependiam diariamente das refeições servidas pelo restaurante. No entanto, Jamil Janene voltou a falar que apesar da recomendação do Ministério Público, não existe respaldo legal para que a prefeitura adote outro modelo de atendimento durante o período de reforma.
Na realidade, por que não tem como a gente fazer? Porque, como eu já falei, é um ito do governo federal e a gente tem que seguir, fazer uma licitação, são mais de 500 produtos que nós temos que fazer levantamento, total dá quase 4 mil, depois fazer a licitação. E a gente não tem como mudar de lugar e emergencialmente. Nós vamos gastar aí vamos dar um exemplo. Para transferir um restaurante desse para o centro, tem que fazer um contrato de aluguel. Tem que fazer licitação para tudo que vai fazer. Uma reforma. Então, esses 60, 90 dias que nós vamos usar aqui, é o recurso que a gente vai economizar, inclusive, até abrir a nova licitação que já foi aberta e já tem a nova empresa que já ganhou.
Ele, os serviços seguem dentro do cronograma estabelecido e a expectativa é de que a reforma seja concluída até mesmo antes do prazo contratual de 90 dias. Além disso, uma nova licitação está sendo preparada para a compra de equipamentos que serão, é claro, utilizados na reabertura da unidade, como mesas, cadeiras, armários e geladeiras. Durante a coletiva de imprensa, o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Jamil Janene, também foi questionado sobre a falta de um planejamento prévio para manter o atendimento à população antes do fechamento do restaurante popular para a reforma. A principal dúvida levantada foi o porquê a prefeitura não definiu antecipadamente um local alternativo para continuar oferecendo as cerca de 800 refeições servidas diariamente aos trabalhadores do comércio, vendedores ambulantes, aposentados, idosos e demais pessoas que utilizavam o serviço. O secretário mais uma vez argumentou que qualquer iniciativa fora dos parâmetros estabelecidos poderia gerar questionamentos e até a responsabilização da administração municipal. Além da reforma estrutural do restaurante popular, a prefeitura abriu uma nova licitação e já definiu uma empresa responsável pela operacionalização da unidade após a reabertura. O valor global estimado do contrato é de um pouco mais de R$5.091.000, com duração prevista de 2 anos. Pelo edital, o município deverá subsidiar até R$13.31 por refeição, enquanto que os usuários continuarão pagando o valor de R$3 pelo almoço. Já as obras de reforma do prédio estão orçadas em aproximadamente R$350.000 e seguem em andamento. A expectativa da administração municipal é concluir os trabalhos dentro do prazo estabelecido e retornar o atendimento à população o mais breve possível.
A minha equipe procurou a empresa, aí disse, me dá uma situação de equilíbrio econômico que a gente continua. E a gente não pode tirar isso deles. Eles pediram, foi negado. Quando foi negado, simplesmente já estava em cima da hora, eles pegaram e entregaram. Mas nós estamos trabalhando mais de 4, 5 meses para fazer a nova licitação. Para 4.000 itens. E cada item tem que fazer cotação de 4 preços. Então é isso que nós conseguimos trabalhar e correr atrás. Eu em 50 dias, 58 dias... já tem a empresa nova que vai prestar serviço ali.
O secretário também falou sobre o andamento das obras. Segundo, também presente na vistoria, o secretário municipal de assistência social, Cláudio Melo. Ele comentou sobre a oferta de refeições destinadas à população em situação de rua. De acordo com ele, os 30 vouchers para a retirada de marmitas já estão disponíveis pelo meio do Centro Pop, que fica na Avenida Celso Garcia Cid. Desta forma, garantindo o atendimento determinado pela Justiça.
Com essa reforma, o que, que nós fizemos emergencialmente na Secretaria? E aí tem um processo que até eu vi o secretário explicando aqui, que existe licitação e outros processos. Mas nesse caso, a gente tomou um outro caminho, que é conseguir pelas licitações que nós já temos, inclusive em parceria com outras secretarias. Então a gente vai ter sim a distribuição dessas marmitas, tá? Nesse momento a gente está fechando esse procedimento agora, né? Então hoje é dia 2, né? Então a gente já está com isso praticamente pronto e aí vai ter uma OSC que a gente ainda está conversando para que essa OSC receba essas marmitas e faça a distribuição.
Entre os usuários do restaurante popular, o sentimento é de preocupação e insatisfação. A comerciante Laurita da Silva, que frequenta diariamente o centro de Londrina, lamenta o fechamento da unidade. Antes da reforma, ela pagava apenas R$3 pela refeição que era oferecida no local. Com o restaurante popular fechado, Laurita afirma que precisou buscar outras alternativas para almoçar e hoje gasta em média R$16 por uma marmitex. Segundo ela, a diferença no orçamento pesa no final do mês e tem impacto diretamente às despesas familiares.
A gente pagava R$3 e hoje em dia, para comer uma marmita, a gente paga R$16. Não só para os trabalhadores, mas também para os idosos, que muitas vezes não tem que comer em casa e dependia do alimento daqui. Que a gente trabalha no comércio e ainda temos uma renda. Desfalca, mas a gente ainda consegue comprar uma marmita. Mas e o pessoal que não tem de onde tirar esse almoço, que ganhava da assistência social, ou o idoso que vinha para almoçar aqui porque não tem um alimento direito dentro de casa?
A realidade também é sentida por quem trabalha diariamente nas ruas do centro de Londrina. O vendedor ambulante Adilson Rodrigues conta que, mesmo após o fechamento do restaurante popular, muitas pessoas ainda passam pelo local procurando atendimento e questionando os motivos da paralisação das atividades. Segundo ele, a maior parte das reclamações vem de idosos e trabalhadores e dependiam da refeição de baixo custo oferecida pela unidade. Para Dilson, os R$3 cobrados pela refeição fazia toda a diferença no orçamento de quem precisa ou precisava almoçar diariamente no centro.
E tem gente que vem aqui, até hoje vem, o pessoal idoso, que tem dificuldade em fazer a alimentação deles, pessoas viúva, etc. E, então, realmente está sendo um atrapalho muito grande. Chega aqui, está fechado e pergunta, a única resposta que eu dou é que está em reforma e vai até outubro. Mas outubro é um longo e tenebroso inverno até lá, né?
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
Na Paiquerê, 7:59.
Olha, veja bem, a gente faz, não é, uma reportagem, apresenta uma determinada questão, repete e evidentemente que vai atrás quando tem novidade. Agora, eu acho que restaurante popular já cansou realmente nesse período, mesmo porque, claro, quando anunciou, opa, tem uma entrevista coletiva sobre o restaurante popular, claro, todos nós, Serginho, todo mundo, achamos, opa, tem novidade, não, chega lá, não tem novidade nenhuma, vai continuar fechado, não dá para fazer, não dá para atender a recomendação do Ministério Público, então, fim de papo, simplesmente, não é, manda uma nota, olha, não vai ter, não vai continuar, então, lamentável. Agora, isso de muita gente ir lá, não há a menor dúvida que vai. Cidadão tem o hábito, né? Puxa, não foi um, dois, três ou quatro dias. Puxa, eu não tenho dinheiro para almoçar, vou no restaurante popular. E pelo jeito aí, ó, outubro, o cidadão falou, quer dizer, não sei, porque licitação demorada e depois uma série, a gente sabe como é que é problema de reforma, não é, para o serviço público. Então, paciência, vamos aguardar, fim de papo, e agora a próxima notícia, eu acho que tem que ser, olha, finalmente vai reabrir o restaurante popular, porque até lá vamos ter que ter paciência.
E nós esperamos que seja essa que você falou, a reabertura bem estruturado, bem modernizado, com a devida empresa fazendo atendimento, e não sejam outras notícias como, por exemplo, algo que é infelizmente comum: licitação não deu certo, empresa desistiu, não, licitação não teve concorrência, resultou deserta, ou a reforma tem que ser refeita. Citei 5 exemplos de situações que não são incomuns no universo das obras públicas no município. Então, que lá pelo menos seja a reabertura quando for possível reabrir. 8:01.
Confira com a Paiquerê.
8:01.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira Científica. Referência em Olimpíadas no sul do Brasil. Mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas. Seja nação ou ângulo londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Vai querer 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Jornal da Manhã.
8:05.
Confira com a Paiquerê.
8:05.
Iniciado o Refis Cambé, programa de refinanciamento de dívidas municipais com descontos de multas e juros.
É a Prefeitura Municipal de Cambé realizando com a Secretaria Municipal de Fazenda o parcelamento para aqueles que têm alguma dívida com o município, com a isenção de juros, multas, uma renegociação, é o Refis 2026. Para falarmos sobre este assunto, neste momento na Paiquerê 91,7, temos o secretário municipal de Fazenda de Cambé, Gabriel Cândido, que nos explica, secretário, desde já um pouquinho de como funciona a dinâmica do Refis Cambé 2026. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço, bom dia a vocês, a todos os ouvintes, eu que agradeço mais uma vez a Paiquerê abrindo um espaço tão importante aí para a gente comunicar os contribuintes cambeenses dessas informações tão importantes, né? Realmente, através da Lei 3.329/2026, aprovado pela Câmara de Vereadores, enviado pelo Executivo Municipal, nós estamos com o Refis Cambé 2026 vigente. Esse Refis, ele traz aí descontos bem consideráveis, né, para quem tem dívida, algum tipo de inadimplência junto ao município, para todo tipo de crédito, IPTU, ISS, taxas, qualquer crédito que a pessoa tenha que por algum motivo da vida não conseguiu efetuar o pagamento até o ano 2025, né, créditos gerados até o ano 2025, tem descontos sobre multa e juros que vão de 40% até 100% no caso de pagamento em parcela única.
Secretário, qual é a expectativa de arrecadação da Prefeitura de Cambé com esse método agora, o Refis, que impacta bastante aí no orçamento, né?
Impacta bastante, nós temos uma expectativa dentro dos históricos que nós temos de outros Refis e dentro do montante de dívida ativa e da previsão que nós temos na nossa lei orçamentária, de arrecadar com a aplicação dessa lei algo em torno de 5.100.000 reais. Essa é a nossa expectativa dentro dos critérios que foram estabelecidos na Lei de Refis 2026.
E para quem vai fazer aí o acordo com a Prefeitura para o refinanciamento de dívidas, também tem escalonado desconto sobre multa e juros?
Isso, tem escalonado. E assim, é bem importante a gente destacar um ponto específico dessa lei do ano de 2026, que é diferente dos outros anos, que é em relação ao ISS, ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que geralmente é um tributo relacionado a empresas, né? Mas também pessoas físicas podem ser contribuintes de ISS. Como que funciona? Para quem tem dívidas de ISS, especificamente de ISS, o desconto ele é para pagamento à vista 100% sobre multa e juros, para pagamento dentro do exercício de 2026. Então, o contribuinte quer fazer em 6 vezes. Ele tem a opção de fazer. Desde que termine de pagar dentro desse exercício, o desconto é de 95% sobre multa e juros. Para pagar de 2 a 12 parcelas, extrapolando o exercício, né, passando do exercício ao fim do parcelamento, é 70% sobre multa e juros. Para pagar de 13 a 24 parcelas, o desconto é de 50% sobre multa e juros. E de 25 a 36 parcelas, 40% sobre multa e juros. Então, esse é um caso específico para ISS. Os demais tributos, todos os outros impostos, em especial em IPTU, né, que é o que mais tem demanda, parcela única 100% sobre multa e juros, de 2 a 12 parcelas 90% sobre multa e juros, de 13 a 24 parcelas 70% sobre multa e juros e de 25 a 36 parcelas 50% sobre multa e juros. Então são descontos bastante interessantes, né?
Perfeito. Secretário, para quem quiser fazer então a renegociação, é só presencialmente na Secretaria de Fazenda?
É só presencialmente na Secretaria de Fazenda, na Rua Pará, número 264, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. A gente pede para as pessoas, o refis ele começa agora, 1º de junho, e vai até dia 31 de julho. E a gente pede para as pessoas, o brasileiro tem a marca de deixar para a última hora, né? A gente pede para as pessoas não deixarem para a última hora, para evitar fila, evitar constrangimento e às vezes até perder o prazo do refis, né? Procurar a secretaria aí já nos primeiros dias para estar regularizando, trazendo os documentos pessoais, documentos do imóvel, documentos da empresa, no caso de tributo relacionado à empresa, para que a gente já faça essa negociação logo no começo do refis.
Conosco o secretário municipal de Fazenda de Cambé, Gabriel Cândido. Obrigado, secretário, por esclarecer para a gente aí, para o município de Cambé principalmente, as possibilidades para o refis Cambé 2026. Bom dia.
Imagina, estamos à disposição. Mais uma vez agradeço aí a forte audiência que vocês têm. E estamos à disposição para qualquer dúvidas ou esclarecimentos maiores que forem necessários. Um bom dia para todos vocês.
Conosco então o secretário Gabriel Cândido e aos munícipes de Cambé. Então fica o prazo até o dia 31 do mês que vem, 31 de julho, está aberto o Refis Cambé para colaborar, é claro, no parcelamento, na quitação das dívidas, por quem mora na cidade, porque tem alguma dívida com a prefeitura, e também colabora na arrecadação da prefeitura, já que é um bom saldo que entra novamente para os cofres públicos.
Na Paiquerê, 8h10.
Bem, importante, claro que é importante. O Refis é um nome dado em Cambé, outros municípios também, mas algo semelhante ao que é o nosso Profis, ou era o nosso Profis, porque a proposta, segundo o município de Londrina, é não termos mais esse tipo de renegociação. Então tem que pagar nos prazos pré-estabelecidos. Em Cambé tem o Refis, prazo de adesão 31 de julho, e são, como eu disse, escalonados os descontos, iniciando 100% de desconto em juros e multas, desde que o pagamento seja à vista, de 2 a 12 vezes 90% de descontos, pode ir até 24, até 36 vezes, claro que aí vai caindo o desconto também. Mas, enfim, o cidadão pode, inclusive, né, e isso é interessante, acessar o site da prefeitura aí em Cambé, porque muitas vezes a gente vai perdendo ali o como é que está a dívida, como está, como é que eu posso pagar, fazer uma projeção, dá para fazer para conferir o valor exato da dívida e até simular como seria o pagamento à vista, do 3, 24 vezes, dá para ir pelo site da Prefeitura de Cambé. Vale a pena, né, se tem algum débito aí com o município de Cambé, a iniciativa que o município está oferecendo, e claro, ficamos à disposição do município e dos munícipes em Cambé para tratar do assunto, que é, claro, importante aí para a população.
8h12.
Confira com a Paiquerê.
8h12.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 através o WhatsApp 999941110. Eu começo até emocionado, viu, com uma imagem, fotos enviadas pelo Wilson Marques, que está agora em Lourdes, na França, no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, com a esposa, participando da procissão das velas, que é uma procissão maravilhosa que tem em Lourdes. Aliás, eu realmente me lembrei, né, de amigos que já se foram, do Oscar Tacla, da Adenir, do Edgar Marim, né, que foi também junto com a Ana, o João Antônio e a Sueli, lá de Santo André. A Dirce, né, provavelmente já foi, eu, em 98, estivemos, participamos da procissão. Depois fui alguma vez, outras vezes em Lourdes, mas é uma coisa maravilhosa. Mas o que emociona é que, além das fotos que ele mostra da procissão, ele apresenta, de um lado, ele segurando a vela, do outro, celular com a logo da Paiquerê, isto é, ouvindo a Paiquerê. Um abração para ele. Muito obrigado, Wilson, pela mensagem. Que você seja muito feliz e que a viagem seja realmente uma viagem abençoada. O Roberto Delpra, farra dos facultativos, continua. A saúde em Londrina está bem, né? fechar os pontos não vai fazer diferença nenhuma. É, ele diz pelo ponto facultativo de sexta-feira. Isso é uma lei em Londrina, quando o feriado é no, na, sexta, na quinta, sexta é facultativo. Quando é na terça, segunda facultativo. E isso não muda. O Marcelo do Jardim Marabá, sem internet e telefone fixo desde sexta-feira. Ele disse que já ligou na Sercontel, nada de técnico. Ontem ele foi ao Procon. Olha, Marcelo, e realmente, de qualquer maneira, nós vamos voltar a mandar lá para a Sercontel. A gente não sabe realmente qual é o problema, o que aconteceu aí na região do Jardim Marabá. Manuel Osvaldo chamando você, Mané.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Avenida Otávio Genta, sentido bairro Centro, bem próximo da rotatória de acesso para a Avenida Valdemar Spranger. Atenção aí, trafegando pela Otávio Genta, tem um acidente por ali, bem perto da alça de acesso para a Avenida Valdemar Spranger. Preste atenção, motorista. Informação da Paiquerê, 91,7, Manuel Osvaldo.
Valeu, valeu, obrigado, Mané. Aliás, o Luciano, ele lembra, nós temos um telefone interno e é um telefone direto ainda, fixo, exatamente para qualquer coisa. Cai internet, cai, não é? Você não tem dificuldade para comunicação, mantém esse telefone. Mas, infelizmente, essa mudança que a Sercontel está fazendo, ficou mudo, aí veio um rapaz e aí,